Amigo ouvinte, eis-nos aqui novamente para o nosso encontro semanal dedicado à nova evangelização, prioridade pastoral para a Igreja em nossos dias. Buscando responder a esse chamado a uma evangelização que seja nova, nova em seus métodos, em suas expressões, em seu ardor missionário, a Igreja está prestes a celebrar um aguardado evento eclesial de primeira importância, ou seja, a 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, que se realizará de 7 a 28 deste mês de outubro no Vaticano, com o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã. De fato, neste domingo, dia 7, às 9h30 locais, o Papa preside na Praça São Pedro a missa de abertura do Sínodo. Como destacado, a Assembleia Sinodal terá por objetivo analisar a situação atual nas igrejas particulares para traçar, em comunhão com o Santo Padre Bento XVI, novas formas e expressões da boa notícia que devem ser transmitidas ao homem contemporâneo com renovado entusiasmo. Para isso, os padres sinodais contarão, dentre outros, com o precioso tesouro da tradição e do magistério da Igreja. Nesse sentido, temos neste espaço, justamente em vista do sínodo, recorrido a textos magisteriais para uma revisitação a alguns documentos do Concílio Vaticano II em diante sobre a ação evangelizadora da Igreja. De fato, na edição passada, continuamos a nossa revisitação a Redemptoris Missio, carta encíclica de João Paulo II, de 1990, sobre a validade permanente do mandato missionário, trazendo o número 23, terceiro capítulo, que trata do Espírito Santo protagonista da missão. Antes de prosseguirmos, queremos apenas assinar, brevemente, alguns pontos do número 23, que prossegue o tema O Envio até os Confins da Terra. Em primeiro lugar, a dimensão universal da tarefa confiada aos apóstolos. Em segundo, a asseguração de que não estarão sozinhos nesta tarefa, a garantia da presença e da potência do Espírito Santo e a assistência de Jesus. No que tange às acentuações próprias de cada evangelista, ao falar sobre as diferenças de acentuação no mandato, João Paulo II evidencia que Marcos apresenta a missão como proclamação ou querigma. Em Mateus, o acento missionário situa-se na fundação da Igreja e no seu ensinamento. Em Lucas, a missão é apresentada como um testemunho. E João é o único que fala explicitamente de mandato, palavra equivalente à missão, e une diretamente a missão confiada por Jesus aos seus discípulos com a que ele mesmo recebeu do Pai. Por fim, todos os evangelistas sublinham que a missão dos discípulos é colaboração com a de Cristo. E passemos agora ao número 24 da Redemptoris Missio, número este que inicia o texto intitulado O Espírito Guia a Missão. Diz o texto: a missão da Igreja, tal como a de Jesus, é obra de Deus, ou, usando uma expressão frequente em São Lucas, é obra do Espírito Santo. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, os apóstolos viveram uma intensa experiência que os transformou, o Pentecostes. A vinda do Espírito Santo fez deles testemunhas e profetas, infundindo uma serena audácia que os leva a transmitir aos outros a sua experiência de Jesus e a esperança que os anima. O Espírito deu-lhes a capacidade de testemunhar Jesus sem medo. Quando os evangelizadores saem de Jerusalém, o Espírito assume ainda mais a função de guia na escolha tanto das pessoas como dos itinerários da missão. A sua ação manifesta-se especialmente no impulso dado à missão que, de fato, se estende, segundo as palavras de Cristo, desde Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e vai até aos confins do mundo. Os Atos dos Apóstolos referem 6 discursos missionários em miniatura que foram dirigidos aos judeus nos primórdios da Igreja. Estes discursos modelo, pronunciados por Pedro e por Paulo, anunciam Jesus, convidam-a a converter-se, isto é, a acolher Jesus na fé e a deixar-se transformar nele pelo Espírito. Paulo e Barnabé são impelidos pelo Espírito para a missão entre os pagãos, mesmo no meio de tensões e problemas. Como devem viver os pagãos convertidos a sua fé em Jesus? Ficam eles vinculados à tradição do judaísmo e à lei da circuncisão? No primeiro concílio, que reúne em Jerusalém à volta dos apóstolos os membros das diversas igrejas, é tomada uma decisão considerada como emanada do Espírito Santo. Não é necessário que o pagão se submeta à lei judaica para ser cristão. A partir desse momento, a igreja abre as suas portas e torna-se a casa onde todos podem entrar e sentir-se à vontade, conservando as próprias tradições e cultura, desde que não estejam em contraste com o Evangelho. Conclui-se o texto. Amigo ouvinte, por hoje nosso tempo já acabou. Desejamos bom trabalho aos padres sinodais. Semana que vem tem mais, se Deus quiser.